Ele disse que estava querendo comprar o apartamento para a filha, mas que naquele momento ele não conseguiria comprar o apartamento. Então ele pediu para esse amigo, que é um investidor, o Guga, para comprar esse apartamento, ficar com esse apartamento, que depois ele compraria esse apartamento do chamado Guga, para depois repassar para a filha. É uma história, né, Alan Passos, que tem que ser explicada e tem que fazer um esforço aí para entender toda essa dinâmica. Em relação ao dinheiro, o Jax Wagner disse que ele economizou diárias do Senado Federal, que a prova disso é que o dinheiro estava lá ao lado de envelopes do Senado, com todo respeito, dando benefício aqui da inocência até que se prove o contrário. O envelope do Senado está dentro de um cofre com dinheiro, não prova nada, né, Alan? Claro que isso ainda está sendo investigado. Qualquer envelope pode ser colocado em qualquer lugar ao lado de qualquer quantia em dinheiro. Então, em relação ao Jax Wagner, ele terá dificuldades para se explicar. O que ele está usando, Alan, que eu estou apurando aqui, é que ele está usando o presidente Lula para blindá-lo. Ele tem dado entrevistas, informações apuradas pela imprensa da Bahia, que ele tem citado frequentemente o presidente Lula, dizendo que tem a confiança do presidente Lula, que ele conhece o presidente Lula há quase 50 anos e que ele vai manter a candidatura à reeleição. E por fim, Alan, a gente não pode tratar algo como um fato, como um detalhe. Não é apenas o senador Jax Wagner do PT. Essa relação que está sendo investigada era com o líder do governo Lula no Senado Federal, no Congresso. Então ele não era apenas mais um senador, era um senador com protagonismo e que poderia ser vista pelo integrantes do Banco Master como uma proximidade para chegar eventualmente ao governo federal. Isso está sendo investigado, mas não é um senador qualquer. Era um senador da prateleira de cima, um acesso fácil ao governo. Alan?
E como a Berta lembrou lá no começo, né? Agora é detalhada essa relação, segundo a PF, com Jax Wagner, mas antes já foi com Ciro Nogueira, com Flávio Bolsonaro, com ministro do STF. Se essa história for andando e vai andando, a gente vai descobrir muito mais coisa ainda. Gente, trazer para um caso aqui de Minas Gerais, 42 processos de entrega voluntária de crianças para adoção foram concluídos este ano aqui em Minas. No ano passado foram 88 em todo o estado. Resultados mais recentes do programa Entrega Legal, que foi implementado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais por meio da Coordenadoria da Infância e da Juventude. Em 2017, portanto, então há quase 10 anos, uma lei trouxe algumas alterações importantes no Estatuto da Criança e do Adolescente sobre o direito das gestantes e das mães de recém-nascidos de realizar voluntariamente a entrega do filho para adoção após o nascimento, sem que elas sejam punidas por isso. O programa assegura que a gestante ou mães que não desejam ou não têm condições por qualquer motivo de exercer a maternidade possam entregar os filhos à justiça de forma segura, sigilosa, sem que seja configurado um crime de abandono. A Itatiaia foi atrás desses dados, especialmente hoje, Berta, depois que a gente viu o caso de um recém-nascido que foi encontrado em um sofá quebrado, estava num lote vago em Sabará, bairro Castanheiras. O bebê foi localizado hoje pela manhã por uma cadelinha de rua. O animal foi seguido por um comerciante, encontrou o recém-nascido, menino, 4 quilos e 100 gramas, foi resgatado, recebeu atendimento na Odete Valadares e até o momento os pais não foram localizados. Ainda bem que essa criança está bem, não tinha ferimentos, mas fica esse registro porque existe uma forma de fazer uma doação voluntária sem configurar crime e a gente ainda tem que ver esses casos de abandono.
Exatamente, Alan. O que acontece? É muito melhor haver uma institucionalidade, uma regulamentação, uma forma de que essas mães que não podem, não têm condições ou não querem cuidar de seus filhos, que elas tenham, possam entregar para uma instituição que promova a adoção, porque tem milhares de famílias que não conseguem ter filhos e que querem adotar. Portanto, é uma forma de você unir duas pontas, aqueles que querem adotar com aqueles que tiveram um filho e não têm condições ou por algum momento, algum contexto de sua vida, não vão conseguir educar, criar aquela criança. E isso deve ser feito sem nenhum questionamento moral, que, porque está entregando filho. Gente, isso é feito, é muito melhor que haja uma institucionalidade e que essa família possa entregar o filho a uma instituição segura, séria, que vai dar vai procurar uma família interessada e que dará uma vida digna a essa criança, com oportunidades, do que uma criança dessa ser abandonada num lote vago ou ocorrer o pior, como a gente tem visto vários casos, inclusive de morte dos bebês.
O Pedro, porque a questão é assim, já que vai abandonar mesmo, já que não vai criar, que seja feito nesse momento institucionalizado, como disse a Berta, porque hoje a gente teve um desfecho até aqui feliz, antes que poderia ter acontecido, mas em muitos casos o bebê acaba não sobrevivendo. Estamos falando de um recém-nascido, né?
Não é todo bebê que dá essa sorte, né, de ser encontrado com vida depois do abandono. É uma vida muito frágil e, cara, são histórias realmente sensibilizam a gente, né? E é engraçado como é que na justiça você tem vários instrumentos legais que podem resolver vários problemas que a gente vê na sociedade, como abandono de incapaz, como, por exemplo, também a questão de adoção, tem lar temporário para crianças que estão em lares aí vítima de violência. Tudo isso a justiça já tem projeto, já tem coisa que funciona, e é muito legal a gente ver isso aí para poder espalhar a palavra também, sabe? E aí, inclusive, queria aproveitar, Alan, que hoje é sexta-feira. Às vezes o ouvinte está aí querendo ouvir um pouquinho mais de Itatiaia, está querendo curtir um pouco mais do nosso conteúdo. Tem uma reportagem que a Wanda Sampaio, cracaça, trabalha aqui na Itatiaia, fez. Ela é mais antiga, de 2023, mas é uma produção que chama Entrega Voluntária, um Ato de Amor. É da Wanda Sampaio, teve sonorização do Thiago Castro, que é outro craque da Itatiaia também. A Nice Diz, que editou, teve o Felipe Felício e o Arthur William fazendo as imagens. Uma produção que tem áudio, né, para quem gosta aqui da rádio, mas tem vídeo também. Então é uma produção, um conteúdo aí. São 4 episódios dessa série que, cara, é muito legal. A Wanda conseguiu pegar uns personagens, cara, é cada história, é cada coisa que só o jornalismo consegue explicar em detalhes. Porque às vezes a gente falando aqui de forma, assim, o que a gente acha, o que a gente pensa, a gente acaba dando muita opinião, mas eu acho que o coração quebra quando você vê essas imagens, quando a gente vê esses depoimentos. É um material realmente muito bonito. Fica aqui a indicação. Você que tá aí sexta-feira procurando alguma coisa para fazer, vai lá. Vai no Instagram da Itatiaia, no YouTube da Itatiaia. Procura lá. Vou falar o nome da série de novo aqui para dar a dica. Que é Entrega Voluntária, um Ato de Amor. Procura lá no YouTube da rádio, especialmente, que você vai encontrar e vai se emocionar e vai entender melhor o que a gente está falando aqui.
Excelente dica, Pedro. Importante. Porque a ideia de trazer esse tema hoje, Mardelli, é assim, é claro que o fato de hoje, a gente tende muitas vezes a julgar o que aconteceu em si, mas a gente precisa ser claro, não foi a última vez que isso aconteceu. Outras pessoas vão cometer esse mesmo ato. Então é bom que a gente fale sobre isso, que existe um instrumento, já existe da justiça já há alguns anos, que permite que a pessoa faça essa doação, então essa entrega voluntária, sem ser julgada, sem ser criminalizada, né?
Pois é, Alan, antes de ser correspondente da Itatiaia aqui em São Paulo, eu já passei por várias áreas do jornalismo e já atuei no jornalismo policial, assim como nosso colega aqui, Renato Rios Neto, e outros colegas aqui da Itatiaia. Na reportagem policial, você se depara com duras realidades, vê de perto, assim, a vulnerabilidade do ser humano, as mazelas da sociedade, pessoas que moram em situação de rua ou que até têm uma casa, mas estão numa situação de tanta vulnerabilidade que você chega lá, você não consegue saber, não consegue viver com a sensação de que aquela pessoa vive na mesma cidade, no mesmo estado que você. É uma realidade tão distante e são realidades muito duras, ô Alan. Eu sei que tem esse serviço institucional, como destacou a Berta, para essas famílias doarem essas crianças, mas às vezes essas famílias estão num nível de vulnerabilidade tão grande que a pessoa nem tem conhecimento que ela pode fazer a doação dessa criança para uma família que, como a Berta bem destacou, sonha em ter um filho e que, por razões médicas, talvez não pode ter um filho no momento, sonha em adotar alguém, mas há uma falha, há uma ruptura nessa ponte entre essa família que está em situação de vulnerabilidade e essa outra família que sonha em criar uma criança, em ter uma criança. Então, eu acho que o poder público que tem que atuar nessa frente, chegar até essas pessoas em situação de vulnerabilidade e falar que existe esta possibilidade. Repito, é algo duro, é muito duro a gente viver numa realidade que pessoas abandonem uma criança, um recém-nascido, mas a gente tem que lidar com a realidade. Isso acontece, infelizmente, é duro, mas acontece. Eu acho que aí, Alan, o poder público está falhando. Porque se existe quem está abandonando e pessoas que querem adotar, está faltando construir uma ponte entre essas duas esferas, Alan.
É porque a pessoa que chega nesse ponto de abandonar, né? Então, ela provavelmente ela não sabe, ela não está com essa capacidade justamente de buscar essa informação. É hora, como você falou, do poder público, através da Secretaria de Ação Social, quando a gente está falando de município, para poder, de conselho tutelar, de um trabalho preventivo, inclusive, não só depois ali, já que algo acontece, para poder ajudar. Vou só reforçar o nome da série, é Entrega Voluntária, um Ato de Amor, como destacou o Pedro. Só você escrever Entrega Voluntária Itatiaia, ou no Google ou no YouTube, você vai encontrar os episódios e realmente aí fica aí uma boa dica para o final de semana. Berta Macaron, Pedro Nascimento e Mardélio Couto participaram do Conversa de Redação à noite desta sexta-feira. Agora 8h23, a seguir aqui no Jornal da Itatiaia à Noite, laudo identifica o uso de drogas por capitã da PM morta aqui em BH.
Polícia Federal troca tiros com traficantes nos arredores de um dos maiores aeroportos do país.
Promoção Pai VIP Verde Mar. Acumule R$30 em compras de produtos Heineken ou Seara, receba um número da sorte e concorra a uma coleção de produtos importados Le Cordon Bleu e a um jantar com os chefes Léo Paixão e Tomás Tuagô. Cadastre-se no programa de vantagens Meu Verde Mar. Digite o seu CPF nos caixas e cruze os dedos. Você pode ser um dos 5 ganhadores. Pai VIP Verde Mar. Quanto mais comprar, mais chances de ganhar. Participe até 26 de agosto. Saiba mais em verdemaratevocê.com.br. Verde Mar, sempre o seu melhor. Promoção autorizada. Beba com moderação.
Você que será candidato nessas eleições, preste atenção. Já imaginou devolver recursos da campanha por um erro na prestação de contas? Pois é, este não é um trabalho para qualquer contador. A V2 Eleições cuida da sua prestação de contas até a aprovação final. 5.000 campanhas atendidas e 98,3% de aprovação das contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407 3953.
Quanto vale a sua agenda de contatos? Ela pode se transformar em uma nova fonte de renda. Com a rede Evolua, você indica clientes, nossa equipe faz toda a negociação e você pode ganhar até 100% de comissão por contrato fechado. Não precisa vender, não precisa negociar, seu indicado economiza na conta de luz e você aumenta a sua renda. Tem indicações? Chame agora no WhatsApp 319-8895-0068.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na Campanha Nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Quem sempre protegeu você merece ser protegido pela Auto Truque. Neste Dia dos Pais, indique seu pai para a Auto Truque. Se ele contratar a proteção veicular, a adesão é por nossa conta. É isso mesmo, isenção total do valor da adesão. Aproveite essa oportunidade para retribuir todo o cuidado de quem sempre esteve ao seu lado com a melhor proteção veicular do Brasil. Ligue agora para 0800 944 1127 ou acesse autotruque.org.br. Auto Truque, proteção para você.
8h26.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Gustavo Cícero, o que é que tá acontecendo na Avenida Delta?
Ô Alan Passos, às 8h26 tem uma carreta com defeito que tá dando aquele famoso nó, viu? No novelo de linha agora na Avenida Delta, na chegada BR-040, ali perto do bairro João Pinheiro. Isso desde mais cedo, viu? Já tem quase uma hora que essa carreta tá parada por lá e o trânsito bem ruim, tanto no anel rodoviário sentido Vitória, desde as proximidades da Avenida Amazonas, na BR-040, chegada a Belo Horizonte no fim da reta do bairro Califórnia e na própria Avenida Delta na ida para Contagem desde o Dom Cabral. A Via Expressa é a melhor alternativa de desvio. E ali perto, na rodovia Fernão Dias, segue a dificuldade no sentido Betim, chegada a Regap, local onde houve um acidente mais cedo. O motorista continua pisando no freio por quase 2 quilômetros. A Via Expressa é a melhor alternativa. E mais adiante, ainda em Betim, tem acidente agora no contorno, sentido São Paulo, ida para o sul de Minas, perto do Partagem Shopping. Neste caso, a pista principal da Fernão Dias é a melhor alternativa. Repórter Gustavo Cícero.
Agora 8 horas e 27 minutos, exame identifica drogas no organismo da capitã da PM morta em BH.
Está repercutindo bastante a informação que a Itatiaia trouxe com total exclusividade que o exame toxicológico feito pela Polícia Civil durante as investigações sobre a morte da capitã Michele Leão Azevedo, de 41 anos, apontou a presença de substâncias presentes no êxtase e na anfetamina. O laudo, que foi obtido com total exclusividade pela Itatiaia, analisou uma amostra de urina da policial e faz parte da apuração sobre as circunstâncias da morte. De acordo com o documento, foram detectados metileno dioxianfetamina, o MDA, e o metileno dioxometanfetamina, o MDMA, que são aí as principais substâncias do êxtase e da anfetamina. A análise foi iniciada no dia 23 de julho, 3 dias após a morte da capitão, pelo Laboratório de Toxicologia do Instituto Médico Legal IML. Esse laudo corrobora com a versão de que havia sido feito uso de álcool e êxtase na festa que precedeu a morte da capitão Michele. O laudo da perícia, que vai detalhar com exatidão a morte da vítima, ainda não está pronto. E segundo as nossas fontes, já tem mais de 100 páginas, ou seja, será um laudo muito detalhado e técnico. As investigações seguem em curso e o sargento Eduardo Abner, marido da capitã Michele, apontado como suspeito de feminicídio, segue preso na sede do 34º Batalhão. Repórter Renato Rios Neto.
Agora 8h29, suspeito de cometer assassinato é preso quando tentava embarcar em trem por Espírito Santo. Ao vivo, informação da Alice Brito. Boa noite, Alice.
Boa noite. Um jovem de 18 anos foi preso nesta sexta-feira enquanto tentava embarcar em um trem de passageiros que partiria de Minas com destino a Vitória, no Espírito Santo. Segundo a polícia, o suspeito é apontado como integrante de uma organização criminosa que atua no bairro Mariano de Abreu, em BH. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. O assassinato ocorreu no dia 17 de junho deste ano, durante um tiroteio supostamente liderado pelo investigado. Na ocasião, um homem morreu e outras duas pessoas ficaram feridas. O jovem já havia sido apreendido no início deste mês durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão. No entanto, após permanecer 3 dias sob custódia, ele fugiu durante o atendimento médico, enquanto era escoltado por agentes socioeducativos. Repórter Alice Brito.
8h30, marca o sinal eletrônico da Itatiaia. Polícia desmantela esquema de gato de energia para criar moedas digitais.
A Polícia Civil vai investigar agora as ligações com o crime organizado de um esquema de furto de energia que era usado para minerar criptomoedas em Belo Horizonte. Essa situação foi descoberta hoje mais cedo, quando a Polícia Militar foi acompanhar fiscais da Prefeitura numa operação para fiscalizar ferros velhos na região oeste de Belo Horizonte. No estabelecimento na Vila Bimbarra, na região do bairro Calafate, os policiais viram primeiro um amontoado de fios de cobre sem procedência, o que levantou suspeita. Eles fizeram contato com um funcionário do estabelecimento, de 38 anos, que ao ver que os policiais estavam indo para o segundo andar do imóvel, ficou nervoso. E nesse local, os PMs acabaram encontrando uma fazenda de mineração de bitcoins. Eram 15 máquinas e 3 servidores, cada um avaliado em R$8.000. Segundo a PM, os responsáveis por esse esquema fizeram um gato de energia e furtavam cerca de R$60.000 por mês da rede da CEMIG para alimentar essas máquinas que ficavam ali minerando bitcoins, ou seja, criando novas moedas digitais. Esse funcionário do ferro velho, de 38 anos, ele já tinha passagens, foi preso em flagrante, mas não deu mais detalhes sobre o esquema. Já o dono do estabelecimento não foi localizado. Repórter Felipe Quintela.
Agora 8h31, Polícia Federal troca tiros com traficantes no entorno do Aeroporto Internacional de Guarulhos. De volta a São Paulo, Mardélio Couto tem as informações. Fala, Mardélio.
Pois é, Alan Passos, Aline Neves e ouvinte, uma ocorrência de destaque e que assustou muita gente aqui em São Paulo. Imagens do circuito de segurança mostraram o momento exato em que esses criminosos tentaram invadir o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, que fica na região metropolitana aqui da capital paulista. Eles tentaram invadir o terminal hoje à tarde, em plena luz do dia, passando por uma obra que estava sendo realizada em um canal de esgoto, e depois eles tentaram pular as cercas do aeroporto com bolsas cheias de drogas. Imagens obtidas pela CNN Brasil e cedidas à Itatiaia mostraram o momento em que a Polícia Federal flagrou a movimentação dos criminosos por meio do circuito de câmeras do terminal. Após a identificação, a polícia deslocou rapidamente agentes para o local. Ao perceberem que os policiais estavam se aproximando, os traficantes dispararam contra os policiais, que reagiram. Neste momento, houve uma troca de tiros entre agentes federais e os criminosos. Apesar dos disparos, ninguém ficou ferido e os traficantes fugiram por uma área de mata. Informações atualizadas que chegam agora, Alan Passos. A Polícia Federal já conseguiu apreender 5 malas contendo cocaína que seriam embarcadas em uma aeronave, além de 4 caixas abandonadas no local desta ocorrência. Outros detalhes apurados agora pela Polícia Federal, que a intenção desses criminosos era acessar o terminal, colocar essa droga dentro de um avião e mandá-la rumo à Europa, onde a gente sabe que entorpecentes como a cocaína têm um alto valor. A Itatiaia segue acompanhando a ocorrência de perto. Para finalizar uma prestação de serviço, toda essa ocorrência, como foi na área externa, não afetou o funcionamento do Aeroporto Internacional de São Paulo. Quem está nos ouvindo agora na Itatiaia, em Minas Gerais, vai seguir para o terminal aqui de São Paulo. O serviço está funcionando normalmente, sem atrasos, no momento em decorrência dessa ocorrência. A Itatiaia acompanha tudo de perto. Aline Neves.
Obrigada, Mardélio Couto, pelas informações. Agora 8h34, a seguir aqui no Jornal da Itatiaia Noite. Lula veta projeto que transformaria Cefet de Minas em universidade.
Em BH, Caiado volta a criticar Flávio Bolsonaro e diz que é a melhor opção para derrotar Lula.
Quem sempre protegeu você merece ser protegido pela Auto Truque. Neste Dia dos Pais, indique seu pai para a Auto Truque. Se ele contratar a proteção veicular, a adesão é por nossa conta. É isso mesmo, isenção total do valor da adesão. Aproveite essa oportunidade para retribuir todo o cuidado de quem sempre esteve ao seu lado com a melhor proteção veicular do Brasil. Ligue agora para 0800-944-1127 ou acesse autotruque.org.br. Auto Truque, proteção para você.
Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Promoção Pai VIP Verde Mar. Acumule R$30 em compras de produtos Heineken ou Seara, receba um número da sorte e concorra a uma coleção de produtos importados Le Cordon Bleu e a um jantar com os chefes Léo Paixão e Tomás Trovagô. Cadastre-se no programa de vantagens Meu Verde Mar. Digite o seu CPF nos caixas e cruze os dedos. Você pode ser um dos 5 ganhadores. Pai VIP Verde Mar. Quanto mais comprar, mais chances de ganhar. Participe até 26 de agosto. Saiba mais em verdemaratevocê.com.br. Verde Mar, sempre o seu melhor. Promoção autorizada. Beba com moderação.
Presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Você
que será candidato nessas eleições, preste atenção. Já imaginou devolver recursos da campanha por um erro na prestação de contas? Pois é, este não é um trabalho para qualquer contador. A V2 Eleições cuida da sua prestação de contas até a aprovação final. 5.000 campanhas atendidas e 98,3% de aprovação das contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407 3953.
8h37. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, determinou a abertura de um segundo inquérito contra Fábio Luiz Lula da Silva, desta vez para apurar possível tráfico de influência do filho do presidente Lula junto à Dataprev, empresa de tecnologia do governo federal.
A decisão foi tomada a pedido da Polícia Federal, que quer investigar se Lulinha atuou para uma empresa em contratos com a estatal vinculada ao executivo.
A PF também pediu um terceiro inquérito para apurar outros fatos envolvendo Lulinha, mas esse terceiro pedido ainda está sendo distribuído no STF.
Os pedidos formulados pela Polícia Federal não indicavam que os processos deveriam ser distribuídos a André Mendonça. Por isso, abriram brecha para uma livre distribuição, que poderia tirar os casos da relatoria do ministro. Mas o sorteio feito pelo sistema do STF nos dois primeiros inquéritos acabou novamente escolhendo o ministro como relator.
Agora 8h38, Lula veta projeto para transformar os Cefetes de Minas e do Rio de Janeiro em universidades.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou nesta sexta-feira o projeto que transformava o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o Cefet, em uma universidade federal. O veto também atinge outro Cefet no estado do Rio de Janeiro. Na mensagem que foi enviada ao Congresso, o governo argumenta que a proposta é inconstitucional, porque a criação ou a transformação de órgãos da administração pública federal é uma iniciativa exclusiva do presidente da República. O entendimento foi defendido pelos ministérios da Educação, da Fazenda, do Planejamento e também pela Advocacia Geral da União. Se a proposta fosse sancionada, o Cefet passaria a ter status de universidade e teria acesso a editais exclusivos e também mais recursos para ensino e pesquisa. Agora caberá ao Congresso decidir se mantém ou derruba o veto presidencial. De Brasília, Pedro Nascimento.
Em nota, o Cefet em Minas informa que recebeu com profunda decepção a notícia do veto presidencial. No comunicado, a instituição afirma tratar-se de uma demanda histórica das comunidades acadêmicas das duas instituições.
Agora 8h39, em passagem aqui por Belo Horizonte, Ronaldo Caiado volta a criticar Flávio Bolsonaro e afirma que ele é a melhor opção da direita para derrotar o presidente Lula em um eventual segundo turno.
Em passagem por Belo Horizonte nesta sexta-feira, Ronaldo Caiado, candidato do PSD à presidência da República, voltou a se credenciar como o melhor nome para concorrer contra o presidente Lula, do PT, em um eventual segundo turno na corrida presidencial. O ex-governador de Goiás concedeu entrevista coletiva durante uma visita à 43ª Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador, realizada no Parque de Exposições da Gameleira. Caiado reiterou seu entendimento de que a candidatura do senador Flávio Bolsonaro, do PL, concorrente do goiano na direita, é frágil pelas suspeitas de envolvimento do parlamentar com escândalos de corrupção.
Mas o que você deseja neste momento é fazer com que aquele que chegar ao segundo turno, ele, ao invés de ter que se explicar, ele tenha algo a mostrar para o Brasil naquilo que o brasileiro espera de um presidente da República. Essa é a diferença. Se você entra num debate tendo que explicar, olha, está envolvido em rachadinha, está envolvido no MAS, está envolvido nisso, está envolvido naquilo. O debate fica favorável a quem? A quem está com a máquina do governo na mão. Agora, quando você tem alguém que possa debater, dizer, Lula, vamos comparar a segurança pública aos faccionados mandam no Brasil, em Goiás eles não têm um palmo de terra. Vamos comparar a evasão escolar. No Brasil, você tem 9 milhões aí de jovens que saíram do colégio, não acredita mais. Em Goiás, você tem a menor evasão no Brasil.
Nas últimas semanas, Caiado tem apostado em aliar críticas tanto ao governo Lula como à candidatura de Flávio Bolsonaro, em busca de um posicionamento como uma terceira via nessa disputa eleitoral pelo Palácio do Planalto. Repórter Bernardo Estilac.
8h41, conversa com o Bolsonaro vai definir se ex-primeira-dama vai ou não disputar as eleições.
A definição sobre uma possível candidatura da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ao Senado deve ser dita até o próximo domingo. A previsão é do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que disse que essa decisão vai depender de uma conversa entre Michele e o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo Valdemar, Michele tem acompanhado de perto o estado de saúde do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar em casa aqui em Brasília e, por esse motivo, ainda não teve tempo de decidir se entra ou não na disputa eleitoral de 2026. O dirigente também disse que a decisão vai ser tomada em conjunto com Bolsonaro.
Ela falou que vai resolver com o marido dela, porque ela tem que cuidar do marido. Então ela vai decidir isso provavelmente até domingo. Quem vai decidir é o Bolsonaro se ela sai de candidato ou não. Porque ela está lá com ele, cuidando dele, e ela tem esse problema pela frente. É muito difícil fazer campanha. Então ela me disse que vai conversar com ele e que vai ter essa decisão até domingo.
Valdemar confirmou que Michele vai participar da Convenção Nacional do PL, que acontece aqui em Brasília no domingo, e disse que ela vai chegar ao evento já com a decisão tomada. O presidente também afirmou que, neste momento, a ex-primeira-dama não pretende assumir a presidência do PL Mulher. Segundo ele, a coordenação da legenda vai ficar com Ana Munhoz, que é secretária-geral do partido, enquanto uma eventual volta de Michele ao comando do PL Mulher só deve ser discutida depois das eleições. De Brasília, Aline Peçanha.
8h43, a seguir, nova composição da gasolina com mais etanol misturado começa a valer amanhã.
Bombeiros controlam incêndio de grandes proporções na Serra do Curral.
Você que será candidato nessas eleições, preste atenção. Já imaginou devolver recursos da campanha por um erro na prestação de contas? Pois é, este não é um trabalho para qualquer contador. A V2 Eleições cuida da sua prestação de contas até a aprovação final. 5 mil campanhas atendidas e 98,3% de aprovação das contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407-3953.
Inteligência Artificial, escala 6x1, reforma tributária. A indústria mineira está cheia de desafios. E se é importante para Minas, é assunto no Elos. Vem aí o 5º ciclo Elos Itatiaia. Um ambiente de conexão e debates que impacta o presente e o futuro de Minas. Acompanhe os conteúdos em itatiaia.com.br/elos e fique por dentro. Elos Itatiaia. Conectar lideranças para transformar Minas.
Quem sempre protegeu você merece ser protegido pela Auto Truque. Neste Dia dos Pais, indique seu pai para a Auto Truque. Se ele contratar a proteção veicular, a adesão é por nossa conta. É isso mesmo, isenção total do valor da adesão. Aproveite essa oportunidade para retribuir todo o cuidado de quem sempre esteve ao seu lado com a melhor proteção veicular do Brasil. Ligue agora para 0800-944-1127 ou acesse autotruque.org.br. Auto Truque, proteção para você.
O Dia dos Pais está chegando. Que tal retribuir todo o cuidado com um presente especial? Na Pegada, você encontra calçados que unem conforto, tecnologia e estilo para acompanhar cada passo. Porque quem sempre esteve ao seu lado merece um presente à altura. Passe na loja mais próxima ou acesse pegada.com.br. Neste Dia dos Pais, presenteie com Pegada. Pegada, a marca da conquista.
Chegou Menoterium. Diga adeus ao calorão, insônia, irritação e cansaço da menopausa. Menoterium é a solução de verdade. Agora em todas as lojas Droga Max.
8h46, os bombeiros conseguiram controlar um incêndio de grandes proporções que atingiu a Serra do Curral nesta sexta-feira. Segundo a corporação, o fogo começou por volta das 10h30 da manhã, perto da região conhecida como Mirante da Caixa d'Água.
Os ventos fortes espalharam as chamas rapidamente, o que dificultou o trabalho dos 21 militares que atuaram no local ao longo de todo o dia.
Apesar do fogo controlado, os bombeiros seguem monitorando a região, ainda não há uma estimativa de quanto foi consumida a área de vegetação e nem o que causou o incêndio.
8h46, especialista explica possíveis impactos da nova composição da gasolina no Brasil, que passa a ter mais etanol a partir de amanhã.
O percentual que era de 30% passa a ser agora de 32% de álcool presente na gasolina. A mudança foi anunciada pelo Conselho Nacional de Política Energética no dia 14 de julho e segue o argumento de que o país enfrenta custos mais altos dos combustíveis fósseis em meio às instabilidades no mercado internacional de petróleo. O Ministério Público Federal, por outro lado, entrou com uma ação civil pública pedindo a suspensão do aumento da mistura de etanol, com a alegação de que os testes não foram realizados de forma conclusiva e que os impactos ambientais não foram considerados. O engenheiro mecânico e consultor automotivo de oficinas, Marco Túlio Vanetti, explica os impactos dessa mudança no funcionamento dos veículos.
De início, a gente vai notar um aumento no consumo do combustível dos carros, de modo em geral. Os carros que utilizam um combustível apenas, gasolina, geralmente, eles têm uma tendência maior a sofrer com desgastes em sistemas, principalmente os carros que utilizam injeção direta. Os bicos de injeção direta são ali os pontos fracos desses carros com a utilização de mais etanol na gasolina. A utilização de combustíveis de procedência é fundamental para a gente ter o veículo funcionando por muito tempo sem problemas. E aí bicos, bombas, até filtros, linhas de combustível metálicas que vão sofrer com esse aumento do etanol, porque o etanol ele tem uma afinidade maior com a água também. Então o aumento da umidade, né, no tanque e nas linhas de combustível pode acabar gerando problemas para esses carros que não foram feitos para rodar com etanol. Um outro ponto que a gente tem que ter atenção é se na hora da partida você notou uma dificuldade de ligar o carro ou acendeu a luz de injeção, ou então por acaso o veículo veio a falhar, perder força, ficar atento e já levar direto para o mecânico de confiança.
E quem depende do combustível todos os dias já se preocupa com a mudança.
Ronaldo Flávio Guimarães Murta, eu tenho 46, eu sou motorista.
Ter mais etanol na gasolina vai impactar um pouco?
Vai sim, vai impactar sim no consumo dos carros, principalmente que são movidos só a gasolina, tem que ir sempre no mesmo posto, e fora isso a gente não tem o que fazer mesmo.
Pode acabar impactando o motor do carro, né, com o tempo?
Ah, o motor é o que mais sofre, com certeza, e as bombas injetoras, né?
Gervásio Alves da Silva, 66.
Você acha que você vai acabar tendo que gastar mais com combustível, abastecer mais vezes ou não?
Isso aí tem que fazer um teste. Eu gasto abaixo de R$200 por semana. É daí pra frente que a gente vai ver se vai impactar em mais ou menos.
Repórter Giovana Meirelles.
Economia Real com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro.
Boa noite. E quase que no último dia do mês, a Bolsa Brasileira vive um apagão generalizado, mas os negócios voltaram. Depois do meio-dia, já era quase uma hora, quando os negócios começaram na B3. Dessa forma, o índice Bovespa conseguiu fechar em alta de 0,47%. O dólar subiu 0,18%. O dólar recuou 1,8%. Ontem nós anunciamos aqui um recorde na arrecadação da Receita Federal em um primeiro semestre de ano, 1 trilhão e 600 bilhões, com um crescimento descontada a inflação de mais de 6%, um crescimento real. No mês de junho, um crescimento da Receita Federal de mais de 7%. E o que nós temos hoje? O anúncio pelo Banco Central que a dívida bruta do governo subiu para 81,9% do PIB. em junho é a mais alta desde 2021, desde a pandemia. Esse governo que arrecada cada vez mais não consegue equilibrar as contas e nos entrega todo mês uma dívida recorde. E o que que acontece? O juro não cai. E nós, brasileiros, que nunca pagamos tanto impostos, também nunca pagamos tantos juros e nunca estivemos tão endividados por falta de qualidade na gestão das contas públicas. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
Dinheiro na conta capital é bom sinal. Milhões em prêmios te esperando. Com sorte total, tem Rampage e Vale Compra, tá sensacional. Vem pro Sicoob integralizar, não tem nada igual.
Promoção Meu Capital rende prêmios. Integralize R$50 na sua conta capital e concorra a mais de 3 milhões de reais em prêmios. Participe, quanto mais você integraliza, mais chances de ganhar. Mais que uma escolha financeira, Sicoob.
8h52, o embaixador brasileiro José Antônio Marcondes de Carvalho recebeu uma nota de repúdio durante uma reunião com autoridades do Paraguai hoje, após ser convocado pelo governo paraguaio por uma fala do presidente Lula sobre a guerra da Tríplice Fronteira.
Na sexta passada, Lula afirmou que o Paraguai invadiu o Brasil, a Argentina e o Uruguai no século XIX, levando à guerra da Tríplice Aliança.
A fala gerou indignação na população e na classe política paraguaia. Estimativas para paraguaias indicam que cerca de 70% da população à época tenha morrido no conflito.
Em coletiva de imprensa, após a reunião de hoje, o vice-presidente do Paraguai, Pedro Aliana, afirmou que o descontentamento com a declaração do petista foi expressado pelos mais altos canais diplomáticos e do Poder Executivo.
Segundo ele, o embaixador brasileiro esclareceu durante a reunião que Lula não teve intenção de desrespeitar ou insultar o país. Aliana também disse que o governo paraguai não tem interesse em aprofundar a crise com o Brasil.
Agora 8h53, a seguir as últimas do Jornal da Itatiaia Noite.
Atenção, você pode estar jogando dinheiro fora na conta de luz. Com a Evolua Energia dá para economizar até 18% todo mês. Sem instalação, sem obra, sem custo para começar. É simples, envie sua conta e descubra quanto pode economizar. Mas atenção, quanto mais você demora, mais você paga caro. Pare de perder dinheiro. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 31999194141. Evolua Energia. Economizar não é opção, é decisão.
Promoção Pai VIP Verde Mar. Acumule R$30 em compras de produtos Heineken ou Seara, receba um número da sorte e concorra a uma coleção de produtos importados Le Cordon Bleu e a um jantar com os chefes Léo Paixão e Tomás Turagô. Cadastre-se no programa de vantagens Meu Verde Mar. Digite o seu CPF nos caixas e cruze os dedos. Você pode ser um dos 5 ganhadores. Pai VIP Verde Mar. Quanto mais comprar, mais chances de ganhar. Participe até 26 de agosto. Saiba mais em verdemaratevocê.com.br. Verde Mar, sempre o seu melhor. Promoção autorizada. Beba com moderação.
Sim. Sindicato dos Bancários de BH e região, ao lado dos trabalhadores e de toda a população. Na campanha nacional 2026, bancárias e bancários, feitos de esperança e movidos pela luta, querem bancos com menos filas e melhor atendimento. Bancário, associe-se. Aqui você conta gratuitamente com orientação jurídica em questões de saúde e milhares de convênios. Acesse bancariosbh.org.br e nossas redes sociais, @bancariosbh. Estamos aqui por você.
Quem sempre protegeu você merece ser protegido pela Auto Truque. Neste Dia dos Pais, indique seu pai para a Auto Truque. Se ele contratar a proteção veicular, a adesão é por nossa conta. É isso mesmo, isenção total do valor da adesão. Aproveite essa oportunidade para retribuir todo o cuidado de quem sempre esteve ao seu lado com a melhor proteção veicular do Brasil. Ligue agora para 0800 944 1127 ou acesse autotruque.org.br. Auto Truque, proteção para você.
Você que será candidato nessas eleições, preste atenção. Já imaginou devolver recursos da campanha por um erro na prestação de contas? Pois é, este não é um trabalho para qualquer contador. A V2 Eleições cuida da sua prestação de contas até a aprovação final. 5 mil campanhas atendidas e 98,3% de aprovação das contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407 3953.
8h56, vamos às últimas do Jornal da Itatiaia Noite desta sexta, 31 de julho de 2026, a condição do tempo.
Sábado de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. O céu fica parcialmente nublado na Zona da Mata. Névoa seca no Triângulo, Alto Paranaíba e região central. Nas demais áreas mineiras, céu clara parcialmente nublado. Em Minas, os termômetros oscilam entre 2 e 32 graus. Em Belo Horizonte, sábado de céu claro a parcialmente nublado, não chove. A temperatura mínima fica perto dos 13 graus e a máxima próxima dos 26 graus. Esta é a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia. Repórter Fernanda Viegas.
Atualização do trânsito, Gustavo Cícero.
Aline Neves, informação de faixa da direita bloqueada na BR-040 no sentido Rio de Janeiro, chegada ao Jardim Canadá em Nova Lima, e por isso o motorista encontrando quase 2 quilômetros de congestionamento. No anel rodoviário tem veículo com defeito no sentido Vitória, altura do aeroporto Carlos Prates. O motorista encontrando dificuldades desde antes da Praça São Vicente. Segue a dor de cabeça ali perto, na Avenida Delta, ida para Contagem, na altura do bairro João Pinheiro. É uma carreta com defeito, bem no acesso para BR-040, quase no limite com Califórnia. E falando de outro ponto, na rodovia Fernão Dias também permanece a dificuldade no sentido São Paulo, próximo a Regap em Betim, local onde mais cedo houve um acidente. Alan Passos.
Valeu, Gustavo. Vai começar na próxima segunda-feira a Operação Volta às Aulas, com ações de monitoramento, fiscalização e educação para o trânsito.
Agentes da BH Trans, da Superintendência de Mobilidade e da Guarda Civil Municipal vão monitorar o trânsito e a travessia de pedestres, além de informar e orientar sobre o uso do transporte escolar.
As ações são para garantir a segurança dos alunos, pais e toda a comunidade escolar, fluidez dos veículos e impedir irregularidades que possam comprometer o acesso ágil na entrada das escolas.
A partir da próxima segunda-feira, a linha do transporte coletivo municipal 513, estação Pampulha Dandara, vai mudar de itinerário e também aumentar o quadro de horários com 7 novas viagens nos dias úteis. Outras informações no site da Prefeitura.
A bandeira tarifária de agosto vai permanecer amarela, segundo o anúncio de hoje da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Isso significa um adicional de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumidos. A tarifa adicional está sendo aplicada desde maio.
A sinalização reflete condições menos favoráveis de geração de energia no país por causa do período seco, quando há redução nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas e necessidade de acionamento das usinas termoelétricas, que possuem custo mais elevado.
O representante do governo da Espanha no território de Ceuta, no norte da África, informou que 57 corpos foram recuperados do lado espanhol da fronteira em meio à crise de imigração na cidade.
Algumas pessoas morreram afogadas e outras foram esmagadas ao tentar escalar o quebra-mar que sustenta a cerca.
As forças marroquinas repeliram multidões com cacetetes e gás lacrimogêneo, tentando impedir que mais pessoas invadissem o pequeno território espanhol.
A polícia espanhola e milhares de migrantes entraram em conflito hoje, com bombas de fumaça sendo detonadas, veículos da Guarda Civil estacionados próximos à passagem e uma multidão de pessoas correndo pela travessia.
Mais de 49 mil migrantes entraram em Ceuta nas últimas 24 horas, segundo o Ministério do Interior da Espanha. A maioria é formada por jovens marroquinos, mas também há famílias e crianças.
O sinal eletrônico vai marcar 9 horas. Termina aqui o Jornal da Itatiaia Noite. Bom fim de semana.
Até segunda.
Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindiac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Clínica Alpha Men. Sexo é saúde. 2526-7676. Fique ligado, pois a informação não para. Outras notícias a qualquer momento.
As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 31 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia.
Combustível renovável.
Gasolina com 32% de etanol começa a valer amanhã. Claudimário Carvalho.
De acordo com estudos técnicos, os veículos apresentam funcionamento adequado sem impactos relevantes no desempenho ou nos sistemas de combustível.
Educação.
Então, professores e estudantes da rede pública de ensino podem acessar livros didáticos em formato digital.
São mais de 2.800 obras que podem ser acessadas por conta pela conta gov.br. Natália Kuslick.
O catálogo reúne obras didáticas e literárias e abrange desde os anos iniciais do ensino fundamental até o ensino médio.
E hoje nós vamos falar sobre uma arte que é patrimônio cultural brasileiro.
Poesia pendurada no barbante, rima perfeita que conta as histórias do povo e do dia a dia do sertão. É o Cordel.
O projeto quer valorizar a atividade no país. Graziele Bezerra.
A iniciativa prevê atividades como seminários, tratamento de acervos e apresentação de cantadores, poetas e xilógrafos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciano Seixas e Mariana Jungmann.
E acompanha a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A Caixa Econômica Federal conclui hoje o pagamento do lucro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS.
Quem tem direito já pode consultar o valor de recebimento.
Nós vamos conversar agora com a repórter Luana Karen, que vai explicar pra gente como funciona essa distribuição.
Luana, boa noite. Fala pra gente então, desde quando é feita a repartição do lucro do FGTS?
Boa noite, Mariana, Luciano. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Olha, desde 2016, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, distribui parte do lucro obtido com aplicações em áreas como habitação, saneamento, infraestrutura e títulos públicos federais. A repartição é definida pelo Conselho Curador do Fundo, que estabelece tanto o percentual do lucro a ser distribuído, quanto o índice usado para calcular quanto cada trabalhador recebe.
E como é que ficou a distribuição neste ano, Luana?
Olha, Luciano, neste ano o índice definido foi de 0,01868341. Para calcular o valor que irá receber, o trabalhador deve multiplicar o saldo existente na conta do FGTS em 31 de dezembro de 2025 por esse índice. Mas eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Quem tinha R$10 mil de saldo naquela data vai receber R$186,83. De acordo com a resolução do Conselho Curador, 89% do lucro obtido pelo FGTS em 2025 serão distribuídos aos trabalhadores, o que equivale a R$13 bilhões. De acordo com o secretário de Proteção ao Trabalhador do Ministério do Trabalho e Emprego, Carlos Augusto Gonçalves, o valor é depositado em contas ativas e inativas.
Contas ativas são aqueles trabalhadores que têm vínculo. Contas inativas são aqueles trabalhadores que não têm mais vínculo empregatício, mas são beneficiados também, né, por essa distribuição de resultado. É só ele entrar no APPS, transtorno do FGTS, constatar qual é o seu saldo. Os trabalhadores e as trabalhadoras receberão essa distribuição de resultado nas suas contas através de uma correção do valor do saldo.
Agora, Luana, e o trabalhador pode sacar esse dinheiro já imediatamente?
Não, Mariana, só nos casos previstos em lei. É importante lembrar que o dinheiro creditado como repartição do lucro segue as mesmas regras do FGTS, ou seja, ele só pode ser sacado em situações como a compra da casa própria, demissão sem justa causa, aposentadoria ou doenças graves. O valor foi creditado na conta do FGTS de pouco mais de 138 milhões de trabalhadores e pode ser conferido no aplicativo FGTS ou pelo Internet Banking da Caixa para quem é cliente do banco. Mariana e Luciano.
Obrigado, Luana, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Passa a valer amanhã a gasolina com percentual obrigatório de 32% de etanol.
A medida entra em vigor por um período de 180 dias, prorrogáveis por mais 6 meses.
Baseada em estudos técnicos com veículos leves e motocicletas, a alteração amplia o uso de combustível renovável.
Além de reduzir a necessidade de importação de gasolina e reforçar a segurança energética nacional.
O governo do Brasil publica a resolução que institui temporariamente a gasolina E32 e a nova mistura começa a valer neste sábado, 1º de agosto. Com a mudança, o percentual obrigatório de etanol anidro na gasolina sobe de 30% para 32% em todo o Brasil. A medida tem validade inicial de 180 dias, com possibilidade de prorrogação por mais 6 meses. Segundo o Conselho Nacional de Política Energética, Energética, a alteração busca ampliar o uso de combustível renovável produzido no país, reduzir a necessidade de importação de gasolina e reforçar a segurança energética nacional. A decisão é baseada em estudos técnicos que avaliam veículos leves e motocicletas movidos exclusivamente a gasolina. Os testes analisam partida, aceleração, dirigibilidade, emissões e durabilidade dos componentes. De acordo com o relatório, os veículos apresentam funcionamento adequado sem impactos relevantes no desempenho ou nos sistemas de combustível. A resolução também estabelece que a adoção definitiva da gasolina E32 ou de misturas superiores vai depender de novas avaliações. Claudimário Carvalho, para a Voz do Brasil.
Obras didáticas e literárias na palma da mão. É o Programa Nacional do Livro e do Material Didático Digital.
Saiba agora como acessar livros da rede pública pela internet.
Uma plataforma permite que professores e estudantes da rede pública de ensino acessem livros em formato digital. O catálogo reúne obras didáticas e literárias e abrange desde os anos iniciais do ensino fundamental até o ensino médio. Como destacou Fernanda Pacobaíba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Hoje, o nosso PNLD Digital reúne um acervo com mais de 2.800 obras, entre os livros didáticos, didáticos e literários de diferentes etapas da educação básica. O leitor digital também conta com recursos de acessibilidade e personalização, como ajuste de contraste, espaçamento e navegação.
A avaliação das obras é realizada por professores especialistas do Banco de Avaliadores do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, selecionados por uma comissão técnica. Os materiais didáticos de cada etapa de ensino se renovam a cada 4 anos. O acesso à plataforma pode ser feito pelo endereço pnld.fnde.gov.br com login realizado via gov.br. Reportagem Natália Koslick.
Na segunda-feira, começa a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos.
Pais e responsáveis devem levar os jovens até a unidade básica de saúde para atualizar a caderneta de vacinação.
E atenção para quem mora nas cidades de São Paulo, Guarulhos e São Bernardo do Campo.
O Ministério da Saúde recomenda que os habitantes dessas cidades, com idade entre 0 e 59 anos, tomem vacina contra sarampo.
Até o dia 28 de julho, o Brasil confirmou 17 casos de sarampo nesses municípios de São Paulo. E a melhor forma de prevenir a doença é a imunização. Confira na reportagem de Pablo Mundim.
O sarampo é uma doença causada por um vírus e transmitida pelo ar. Os primeiros sintomas costumam ser febre alta, tosse, coriza, olhos avermelhados e mal-estar. Depois de alguns dias, aparecem manchas vermelhas que começam no rosto e se espalham pelo corpo, como explica o Dr. Tiago Cavalcante, médico de família.
Ele é um dos agentes mais contagiosos, porque geralmente uma pessoa que tem um vírus no seu organismo tem a capacidade de transmitir para até 18 pessoas ao seu redor. E o vírus pode ficar até 2 horas no ambiente ali circulando, né? Então, isso ainda aumenta ainda mais a chance de ocorrer a transmissão. E, basicamente, os sintomas, assim, lembra muito um quadro gripal. Aí, logo depois, poucos dias, obviamente, surgem as manchas vermelhas pelo corpo.
Mesmo com a eliminação da circulação contínua do vírus no Brasil, novos casos ainda podem surgir quando o sarampo é trazido de outros países. Por isso, especialistas reforçam que manter a vacinação em dia continua sendo a forma mais eficaz de evitar novos surtos. A vacina contra o sarampo é oferecida gratuitamente pelo SUS e faz parte do calendário nacional de vacinação. Na rotina, as crianças recebem 2 doses, aos 12 e aos 15 meses de idade. Em situações de circulação do vírus, como ocorre atualmente nas cidades paulistas de Guarulhos, São Bernardo do Campo e São Paulo, a recomendação do Ministério da Saúde é a oferta da vacinação contra sarampo para todas as pessoas de 6 meses a 59 anos de idade, de forma indiscriminada, que moram nesses municípios. O Dr. Tiago Cavalcante reforça que a vacinação é fundamental para combater o vírus.
A ideia, fazer até um comparativo, por exemplo, com incêndio, né? É que não surja a faísca que vai acender aquele incêndio. Então, por exemplo, se a população da cidade estiver vacinada, o vírus chega, pode até chegar, mas ele não encontra quem infectar, porque o nosso organismo, né, vai estar ali com a barreira de proteção bem ativa. E o vírus morre ali.
E é o que a gente chama até da imunidade coletiva, da imunidade de rebanho.
O sarampo pode ainda causar complicações graves, como pneumonia, inflamação no cérebro e até levar à morte, principalmente em crianças pequenas e pessoas com baixa imunidade. Quem não sabe se recebeu todas as doses pode procurar uma unidade básica de saúde para verificar a caderneta de vacinação. Reportagem Pablo Mundim.
Quem se inscreveu no FIES já pode checar se conseguiu o financiamento estudantil.
Prazo para confirmar as informações vai até a semana que vem.
E quem não foi selecionado já está na lista de espera para aguardar as próximas chamadas.
Nesta edição do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, foram disponibilizadas 75 mil vagas em mais de 1.200 instituições de ensino. Com os resultados divulgados nesta quinta-feira, os pré-selecionados já podem completar as informações de suas inscrições até a próxima terça-feira, 4 de agosto. Quem não foi selecionado vai automaticamente para a lista de espera. E as novas chamadas serão realizadas entre 7 de agosto a 24 de setembro. O FIES concede financiamento a estudantes de graduação em instituições privadas que aderirem ao programa e que tenham avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Os estudantes podem conferir se foram selecionados no endereço acessounico.mec.gov.br/FIES. E para complementar as informações, acessar FIES Seleção, sem cedilha, e tio, aluno.mec.gov.br. Edinaldo Júnior para a Voz do Brasil.
Atenção, candidatos do Concurso Público Nacional Unificado, CNPU 2.
O Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos publicou no Diário Oficial da União de hoje nova classificação para